que pensas que eu sou? Se não sou o que penso, me libera. O que pensas que eu sou? Se não sou o que penso, me libera. O que pensas que eu sou? Se não sou o que penso, me libera. O que pensas que eu sou? Se não sou o que penso, não insista em viver um outro amor.
Olá a todos, meu nome é Daniel Dante.
Eu sou o Vi.
E bem-vindos a mais um Gambiarra Podcast, né? O podcast que a gente fala sobre jogos brasileiros que a gente acha que são muito bons, que são legais, interessantes e que mais pessoas deveriam jogar e conhecer.
Uhum.
E hoje a gente vai falar de dois microjogos, né? É do CRNVRS e NFT VII.
Se você cara... tentar falar do jeito que tá escrito, acaba desse jeito, mas...
É, mas deveria... Acho que a maneira correta seria coronavírus, né? No primeiro.
Isso.
E NFT 7.
Aham.
Uhum. Qual você quer falar primeiro sobre?
A gente pode começar pelo NFT 7, que... É uma frustração ainda também, né? Mas os jogos são bem similares, mas por motivos diferentes.
É beleza.
Mas acho que dos dois é o mais leve.
Então, o NFT 7, ele foi feito inicialmente pelo Dave. Dave nas redes sociais. Eu acredito. Deixa eu chegar aqui. É, ele acabou de postar. Dave na Dave. Então sim, ele faz jogos, sim, esses jogos de RPG que você, em uma folha só, isso. Né, ou em poucas folhas, tipo esses micro tabletop RPG, né?
Uhum. Um sistemazinho de RPG de mesa com as regras bem simples, lá, dispostas bem, de forma bem direta, né? Geralmente usa só um D6... Ou mais de um D6, mas é apenas o dado de 6 lados e não os dados mais. Formas mais variadas. Um D4, um D20, que usa nos sistemas mais complexos.
É, eu acho que ele quer fazer da maneira sem firula. É, exatamente, mais acessível possível.
Uhum. Pra
todo mundo poder fazer, né? D6.
Isso.
É muito mais fácil acesso e, inclusive, você pode pegar um lápis, né? E aqueles lápis que tem, tá ligado? Que tem 6 lados. Nunca
sim,
fiz no colégio.
Sim. Eu nunca fiz, mas eu já tive.
Então, eu já fiz, porque teve uma época que era proibido dado e coisas assim
no
meu colégio, assim.
Nossa.
Aí a galera pegava esses lápis com qualquer brinquedo, qualquer coisinha, sabe? Tiracozinho, era proibido. Aí a galera pegava esses lápis e aí rolava os lápis. Mas, sim, ele faz esses RPGs no papel, né, tipo, na folha.
Isso.
Ele já fez vários, né, eu lembro que ele fez, depois desse do NFT 7, ele fez o Star Wars, né, tipo, uma paródia também do Star Wars.
Uhum, uhum.
Ele tá fazendo um RPG, um sistema próprio também, acho que é maiorzinho. Ele tem um blog, inclusive, que ele fala sobre essas criações, eu acredito. Mas o Vírgula Leal, né, que a gente... Ele já participou do podcast como o primeiro e até agora o único convidado especial.
Sim.
Que ele faz vários joguinhos. Ele fez uma versão digital, né, desse RPG de papel, no caso NFT 7. É uma versão, assim, clicável, né? Com sonzinhos e algumas poucas animações.
Ele tem um rolador de dado automático, ele registra os que você rolou anteriormente. Tem marcador pra você marcar o HP dos inimigos, o seu HP, e o gold, e as poções e o coisa da Fênix, a peninha de Fênix que revive. Já que o jogo é uma paródia do Final Fantasy VII, é uma crítica barra paródia, né?
O que o Vírgula fez basicamente foi deixar todos os que são botõezinhos,
isso,
de fato botões
pra
apertáveis.
Pra você não precisar imprimir e usar o papel e caneta, mas você, quem quiser pode, quem não tiver.
É, quem quiser pode também.
É só acessar, no caso, pelo Dave, né? Com as coisas do Dave. E você provavelmente pega a página, imprime e você joga dali mesmo. Um lápis e uma borracha, você consegue jogar o jogo todo. E um dado.
Inclusive,
pode usar online.
É. Inclusive, ele fez um sistema que você pode dobrar e fazer tipo um zinezinho. Tipo. O David faz muita coisa legal desse tipo.
Uhum.
Ele tá, tipo, bem na zona de fazer esses RPGzinhos, eu tô adorando. E quando ele. Mas eu só via como se fosse uma arte, né? Eu via, mas eu nunca jogava.
Sim.
Mas aí quando o Vírgula fez a versão digital do NFT7, aí foi minha deixa pra experimentar. E aí quando eu experimentei, eu pensei em você na hora, Vi, porque você que o do RPG.
Uhum.
Exatamente. Aí
inclusive, eu até pensei, é só pra marcar o coraçãozinho. Eu não tinha visto a parada do dado quando eu abri a página. Eu não tinha visto a parada de marcar o gold. Eu só tipo, eu não sabia o que era clicável, o que não era. Eu nem tentei muito. Só, como é que faz? Aí eu abri um programa pra rolar dados por outro site. Até eu descobri o que é que essa lixeira faz. Não, lixeira. É como se fosse uma...
É aqueles copinhos que a galera
copinho
usava.
Que você bota o dado dentro, você sacode e bota na mesa. E...
Esse copinho é muito barra, tá ligado? Jogo de tabuleiro de barra energia. Tipo,
sim.
A minha memória desse copinho é tipo a galera bebendo uma mesa, tipo, e jogando um jogo que, como era um jogo, eu tinha tipo interesse em saber, mas ao mesmo tempo eu não perguntava porque eles estavam bebendo e jogando, era adulto, então deve ser alguma coisa de adulto, e acho que não deveria. Acho que é conhecimento proibido para mim.
Sim.
Essa é a energia que o copinho de giradado me passa. Uhum. A galera bebendo e gira e bate na mesa.
É até uma cena de um dos Piratas do Caribe, sei lá qual é, dois ou três, é o mesmo filme. É que eles jogam aquele jogo dos dados que você tem que adivinhar quem é tipo um jogo de blefe.
Sim.
Eles tinham no Red Dead 1 também.
No Yakuza também tem.
Tem?
Que você joga o dado e você, paf, joga o copo e, ok, é pau, ímpar, alguma coisa assim, tá ligado?
Existe. Tipo, não é o mesmo jogo, mas é a mesma lógica.
Sim.
E adivinhar qual é o número que vai cair, uma coisa. Eles usam também o copinho. É.
Ah, sim, então, esse jogo, o NFT7, né, ele é uma paródia de Final Fantasy VII, né?
Uhum.
Versão RPGzinho de mesa no papel. E também, ao mesmo tempo, é uma crítica a NFTs, né?
Exato.
Que a cripto arte, né?
Essa merda de... são idiotas, esquema de pirâmide que inventaram.
Se você não sabe o que é NFT ou até cripto arte, eu vou falar um pouquinho aqui. É basicamente... esquema de pirâmide, sabe Telex Free? Então, é a mesma coisa, é Telex Free, você dá um dinheiro, você entra no esquema, só que com especulação ao mesmo tempo e lavagem de dinheiro de gente rica.
E destruir a natureza.
Pronto. É tipo Telex Free, mais Herbalife, mais rico comprando um quadro por um zilhão pra lavar o dinheiro. Pronto, isso é NFT. É basicamente você em cripto, né, e você não compra arte, né, você compra um monte de um código, uma URL, sei lá, que tem uma cripto marca que fala, ah, então você tem o original, ou você tem um de 25 dessa,
sim,
desse PNG, tá ligado? Esse modelo 3D de um golfinho com coqueiro neon, tá ligado?
Sim.
Toda arte de NFT é tipo...
É tipo um
cubo em neon girando em cima de um golfinho que tá em cima de uma onda de bicicleta. Que tá em cima de um coqueiro.
Surfando.
É, surfando. E o surf é tudo em glitch, tá ligado? E
Bem
é tudo roxo, cyberpunk. E aí tem a cara do Elon Musk no fundo, gigante em 3D.
Sim. Basicamente, se você tá comprando um PNG ou um GIF que alguém fingiu que é exclusivo e você tá fingindo que você é dono daquilo. Tem até uma comparação que eu vi que era assim. Um tweet que eu vi falando sobre, tipo... Ah, se você quer fingir que você quer ter alguma coisa, você pode, tipo, comprar roupa em MMO, jogo na Steam. São coisas que você pode usar, que você acha que você tem, que na verdade você não tem, porque se aquele jogo morrer ou se a Steam parar de existir, você vai perder tudo que você tem. Mas você tem a impressão de que você é dono daquilo e é virtual e você gasta dinheiro de verdade. É uma lógica parecida, mas pelo menos não é... Não chega nesse nível de escrotice que conseguiram chegar.
E a transação de comprar uma roupinha no MMO... É tipo, é bem mais direto. Eu compro a minha roupinha, aí enquanto o jogo tá online, eu tenho a minha roupinha
exato.
Dinheiro foi pros desenvolvedores do jogo.
Exato, exato.
É, isso é tipo, você tá dando dinheiro, sei lá, mano, pro...
você tá dando dinheiro pra um...
Um burguesinho de merda, tá só aumentando a especulação,
criptomoeda que eles... O mercado da criptomoeda, né? Usa 300 mil placas de vídeo pra ficar minerando, e é por isso que a placa de vídeo de tudo hoje em dia é tudo caro, porque por causa dessa merda aí.
Ainda tem uns artistas falando, não, eu tô usando o Hiktakdung. O Hiktakdung, ele não gasta a energia. Esse tweet, ele deve gastar o mesmo equivalente a esse NFT. Ah, legal. Então, outra, você arrumou um modo cripto que não gasta energia, beleza. Me mostra as comprovações. E aí não tem a comprovação. Então, e esse é o cripto mais usado? Não é o mais usado. Então, e esse é o único problema do cripto? Não é o único problema do cripto. Então é tipo... sei lá, velho.
Vai se fuder.
Vai a merda. É chato porque eu sigo pessoas que... quando eu seguia, eles eram seres humanos normais. Mas agora eles estão tudo nesse mundo Herbalife, Alex Free, tá ligado? É só isso, só NFT e tal.
Eu acho que eu deixei de seguir.
Eu deixei de seguir alguns, que eu não tinha, tipo, foda-se, eu não tinha nenhuma conexão. Mas, tipo, tem uns caras que eu já falei, pô, isso era até gente boa, tá ligado? Agora está nessa merda de Herbalife, tipo...
Sim.
Acho que. Tá ligado? Eu fico meio mal.
Daqui a algum tempo, quando todo mundo sair no prejuízo, ficar chorando, que não sei o quê. Que nem quando foi com o Telex Free, que a galera teve as contas congeladas.
A minha tia vem de Herbalife. Sei lá, não parei de falar com ela. Mentira, eu parei sim, parei de falar com toda a minha família, mas não foi por causa disso. Herbalife. Enfim.
Isso aí é pro outro jogo, né?
Pois é. O NFT 7 é um RPGzinho de mesa, entre aspas, né?
Uhum.
Que agora é no modo virtual. Que você pode jogar e você tem, tipo, são 6 inimigozinhos.
Isso.
Você tem
do Final Fantasy 7.
Isso. Quer dizer, tem a Casa Maluca. A Casa Maluca também é baseada no inimigo Final Fantasy VII, pode crer.
Sério, eu nem sabia.
Tem tipo uma casa que você é um monstro. É tipo um meme, virou um meme atualmente.
Eu tava por fora disso. Eu só conheci o robô, que é o robô de chinelo, né?
A Casa Maluca também é o nome daquele funk, né?
É.
Ah, Casa Maluca.
Deve ser a referência.
Me liguei agora.
Quando ele fez, deve ter sido essa música aí. Eu espero
também. David, se você tá ouvindo isso, se você não conhece o funk da Casa Maluca, por favor, ouça imediatamente. Sim. Você deve conhecer.
Deve ser uma referência, eu acredito que seja.
Sim, aí você tem três personagens, né? Tem o Cláudio, o Barreto e a Tiffany, né? Baseado no Cláudio, no Barrett e na Tifa, né? Você enfrenta os guardinhas, o robô, a Casa Maluca, o escorpião, o Zepnot, que é baseado no Zephyroth, né?
Isso.
Sephiroth é com S.
Uhum.
É, e o Zepnot 2, que é baseado no Sephiroth pelado no final.
Isso. Com as asinhas, com uma asinha, sei lá qual é.
Que, assim, eu não zerei Final Fantasy VII. Eu já joguei quando era criança, joguei bastante, mas não zerei. Mas, tipo, eu acho que o Zepnot no Final Fantasy VII da Square deve ser mais fácil do que essa porra do Zepnot 2 nesse. Caralho, tipo, eu sempre mato todo mundo de boa, até o Zepnot 1. Mas o Zepnot 2 é, tipo, insanamente difícil.
Ou você é muito sortudo.
É tipo, você pode dar dano no 6, tá ligado?
Se você matar o Zepnot 2 com facilidade, você deveria estar indo jogando no jogo do bicho. Ou no caso.
Sim, aposta no jogo do bicho imediatamente.
Porque pelo menos você vai ganhar dinheiro de verdade. Porque com a sorte dessas, não tem condições.
A gente fala contra NFT, mas jogo do bicho a gente apoia, não. Vai jogar que é bom.
Pelo menos o jogo do bicho é ecológico. I mean, tem um papel, né? Não sei.
Tem bicho no jogo do bicho.
Tem uma leve poluição, mas não chega a ser no nível da NFT, não.
Você pode conhecer o Zeca Pagodinho.
É um jogo de azar, mas...
Só tem
faz parte da cultura brasileira. Faz parte da cultura. Ainda melhor que loot box de videogame.
É. Quer dizer, eu nunca joguei o jogo do bicho.
Não, mas eu sei que se você sonhar e apostar, pelo menos tem uma...
Sim, todo mundo fala isso, cara. Todo mundo fala. Ah, minha mãe e minha avó sonhou com tal bicho e ganhou 50 conto e tal. Se eu sonhar com bicho, eu vou procurar o jogo do bicho.
Pior que eu já tive sonho com alguns bichos. Acho que a maioria foi do cachorro.
Já perdeu 50 conto aí.
Já perdi 50
conto. Cachorro. Então, uma coisa legal do NFT 7 é que, tipo... Ele tem as regrinhas dele. Uhum. Acho que ele cobre todas as bases. Porém, os específicos, né? No caso, o Dave e o Vírgula, pelo que tá escrito na página do jogo, eles meio que incentivam você a fazer da sua própria maneira, tá ligado?
Exato.
Por exemplo, você pode adicionar regras que você acha que é justo e tal. Por exemplo, depois de derrotar um inimigo, tipo, essa foi a regra que você fez, né? Que você
isso, falou. Isso. Uhum.
Você curava a vida de todos os seus amiguinhos, né? Uhum. Depois de... Eu não fiz isso, porque eu tentei seguir tipo, um modo mais...
Uhum.
Mas cru, que tava, mais que tava escrito no papel possível, sabe? Uhum. Aí se não tava escrito no papel, eu basicamente não fazia. Mas uma coisa que eu fiz sem querer, porque... Sei lá, porque eu sou... Eu não li errado, ou não li, uhum. Não prestei atenção.
Sim.
É que, tipo, eu tava rolando dado pros bichos também.
Sim, sim.
Mas aí depois que você me falou, tipo, não é assim não, de acordo com o papel, né, no
de
caso.
De acordo com a regra.
De acordo com a regra. Porque você pode mudar, você pode fazer o que você quiser, né?
Exato.
Mas é pra você jogar o dado, aí se der bom, né, de acordo com a dificuldade das caveirinhas, tem um número do dado lá pra você acertar. Aí se der bom, aí você tira o dano. Mas se der ruim, você que leva o dano, né?
Isso.
Eu não tava fazendo isso. Se eu errava, nada acontecia. Aí eu jogava o dado pro inimigo, tá ligado?
Sim.
E se acertava, que eu levava dano. Mas uhum. Você também pode fazer isso. É um jeito de...
Não
muda muito, na verdade.
Eu jogava Dungeons & Dragons 3.5 na época da escola. Eu tava no ensino médio. E eu mestrava, sendo que eu não tinha lido o livro todo, não. Eu lia e tinha lido por cima, não, era meio confuso. 3.5 tinha muito texto, as regras eram muito complexas. Hoje em dia eu conseguiria de boas, mas naquela época eu não estava acostumado também, não tinha, só tinha jogado RPGs, enfim.
Mas eu acho que é parte da cultura do RPG, você meio que inventar as regras, algumas coisas ou outras.
Então, eu acabei inventando a maioria das coisas que a gente jogava, mas ainda joguei por bastante meses, uns 6 meses, eu acho. Ou talvez menos, mas no geral durou esse tempo todo. Ou com algumas pausas, talvez. Mas, pô, ainda foi divertido. Só parou porque teve gente que parou de vir e coisas assim. Mas foi divertido, a gente jogou completamente errado, mas ninguém sabia o que tava fazendo. Ninguém... Não tinha ninguém pra dizer que a gente tava jogando errado. Então, errado, entre aspas.
No meu caso, minha experiência com RPG, que você conhece a maior parte, tipo, eu nunca... Eu já joguei de muitas de outras pessoas que leram, mas eu nunca li um livro de RPG, ou sempre tive preguiça, ou falta de interesse. Mas criar eu já criei, né? A gente até jogou lá o Mohawk, que foi um sistema que eu criei, tirei da bunda tudo.
Mas deu certo,
era até legal.
E eu acho que essa é a proposta do jogo também, do NFT site e do Final Fantasy. Dos outros jogos do Dave.
E aquela coisa que acho que eu até falei contigo no episódio passado, que esses microjogos... Quando eu falei isso no episódio passado, eu tava pensando nesse jogo. No episódio passado, eu não falei... eu não vou falar do jogo pra não spoiler, né? Então, era esse jogo, NFT7. Uhum. Que você não tinha jogado ainda na época.
Sim, isso.
Quando eu tava falando, tipo... esses microjogos, esses joguinhos que, tipo... parece fácil de fazer e programar, mas... Uhum. Tipo, ao mesmo tempo é uma ideia genial, é tipo uma ideia que o cara, tá ligado?
Uhum. Sim.
Esse tipo de eureka que é o que me dá vontade de fazer esse joguinho, tá ligado?
Uhum.
Eu gosto de jogar jogos assim que é tipo, nossa, eu poderia ter feito isso se eu tivesse pensado primeiro.
Uhum.
Mas eu vou fazer algo. Esse jogo já me inspirou bastante e os RPGzinhos que eu vejo o Dave criando. E até os joguinhos, os microjogos que o próprio Vírgula faz, me inspiram imensamente. E eu
e
quero
já
fazer.
Falou de vários aqui também, né?
Sim.
Jogos artesanais e.
A gente falou. Naquela época a gente falava de todos, né? Agora acho que deve ter mais.
A gente falou da maioria.
Sim.
Mas com certeza tem mais. Eu sei que tem alguns sobre encomenda que foi.
Inclusive, eu.
Inclusive esse do NFT, do Final Fantasy.
Esse não sei se foi uma encomenda, foi só uma parceria, não sei como foi o esquema dele, mas eu estou feliz. Eu estou feliz que existe. E eu tô muito afim de fazer algo assim, similar, tipo esse RPGzinho que você pode,
você
né,
fez o jogo
entrar
dos
jogar.
Dois dias, então
acho que é bom citar, eu geralmente não faço propaganda dos meus próprios jogos no Gambiarra, mas nesse faz sentido por causa do tópico.
Uhum.
Falando em NFT, eu fiz um jogo também que é uma crítica ao NFT, e é a sequência original do Sonic 3 e Knuckles. O nome
não
é
autorizado pela SEGA.
Claro, não, eu não tenho a permissão da SEGA pra fazer a sequência original, mas eu fiz mesmo assim. Eu ignorei o Sonic 4 que existe, que é um lixo, e o nome é The Real Sonic 4, ok? The Real Sonic 4, tá no Itch, e é pago, não é fangame, tem que pagar mesmo. Mas você pode dar dinheiro no meu apoia-se, você vai receber o jogo também. Claro, tem que ser, fangame é de grátis, né? Mas jogo original...
Porque assim, se fosse um fangame...
A sequência de Sonic 3 e Knuckles tem que ser pago, né?
Se fosse um fangame, ele não seria canon, mas... Esse é uma sequência oficial.
É a sequência oficial, né? A história é que o Sonic que a gente conhece atualmente, o Magricelo dos Olhos Verdes, ele é falso, ok? Ele é um clone feito por Robotnik. O Sonic de verdade, ele foi meio que preso em parceria da SEGA com o Robotnik. Ah, e aliás, é Robotnik. Ele desistiu de usar o nome Eggman, ok? Ele voltou pra Robotnik. Então, o Robotnik com a SEGA prenderam o Sonic porque ele tava se radicalizando, ok? Porque quando ele era, tipo, só... Né, ah, vamos, né, salvar os animais e tal, só assim. Essa era uma vibe que é fácil de fazer...
Destruir máquina e salvar os
bichos. É fácil de fazer o marketing, sabe? Mas quando você fica, tipo, ah, que tal a gente ler Marx e radicalizar, unir o proletariado pra fazer uma revolução, aí fica um pouco mais difícil pra eles. Eles não gostaram muito da ideia, então eles prenderam o Sonic de verdade, fizeram esse novo Sonic, né, que vende NFT. Então, enquanto esse Sonic tá vendendo NFT, o Sonic original se liberta, né, em fúria, ele pega o skate dele, porque, claro, canonicamente o Sonic tem o skate.
Uhum. Né,
é assim que ele é rápido, não sei se você sabe.
quando ele vira uma bola é porque ele tá só se abaixando.
É, exato. Ele usa também os poderes canônicos dele, da foice e do martelo.
Que estão desde o primeiro jogo, mas...
Desde o primeiro.
Não sabiam usar porque era um segredo.
Exatamente, um easter egg. E aí você vai destruindo gente fã de Herbalife e com cabeça de pirâmide e de estátua até chegar no Sonic falso, né, e no Robotnik também. São só 5 fases e é $1 no Itch. Mas você também pode me dar qualquer valor no Apoia-se que você vai receber esse jogo e todos os meus outros, né? O Skate RPG também.
Exato. Que é muito bom, porque você tá pagando basicamente R$1, 50 centavos, qualquer valor.
Então, para jogos anti-NFT, nossa recomendação é NFT7 do Dave Virgula e Sonic 4, né? A sequência original não autorizada.
Exato.
É muito difícil, eu ainda não consegui zerar o NFT7. Eu sempre travo no Zepnot 2, sempre. Eu já joguei tipo mais 3 ou 4, ou 5 vezes, sei lá. Mano, eu sempre travo no Zepnot 2. Eu tô pensando já, acho que tá na hora de eu criar minhas próprias regras.
Se você criar regras, basicamente você
fazer um save depois do Zepnot, como você falou, né? Você tá jogando assim, com save?
Exato, eu tava jogando com save, porque se eu tivesse jogando com videogame, estaria salvando, estaria recuperando a vida de todo mundo entre as lutas, estaria grindando, que nesse caso não tem como você upar seus personagens, mas tem que você ter o máximo de poção. Aí tem a questão de não existe regra pra usar item. Você pode ir pra quem ataca.
O momento em que você usa o item não tem. Não é específico. Uhum, tipo, você perde turno a usar item ou não. Isso é uma decisão sua, né?
Exato. Então,
esse é os detalhes que a gente citou. Uhum.
Você pode modificar essas regras pra deixar o jogo um pouco mais fácil. Ou você pode modificar pra deixar mais difícil, se você quiser ser masoquista.
Então, fica aí nossa recomendação do NFT7.
Exato. A gente vai ficar lutando contra os Zepnot até o próximo
ano,
provavelmente. Porque você tem que rolar vários 6, que já é uma coisa difícil de fazer.
É só 6, é tipo...
Você só acerta rolando 6.
E cada vez que você erra, você apanha?
Exato.
Porra.
E você só pode ter 3 poções no máximo, então é uma coisa que se você puder, posso ter poções infinitas, tudo bem. Aí já dá uma facilitada, mas... É uma hora que você morre.
Eu não sei se alguém de fato zerou no modo vanilla, né? O modo que Deus quis, que Dave quis, na verdade. Eu não sei se Dave até zerou, eu tenho que perguntar pra ele.
Uhum.
Mas fica a nossa recomendação da NFT7, que é muito bom. E tente aí zerar você também.
E bem acessível.
E que crie suas próprias regras pra facilitar matar o Zepnot 2.
Se você não tiver um computador... Talvez eu acho que dê até pra jogar pelo celular, mas se você não tiver...
Não, eu testei no tablet que eu tenho, e é um tablet bem ruim, tablet multilaser, porém rodou bacana, ótimo, então.
E se você não tiver nenhum dos dois, e eu não sei como você tá ouvindo esse podcast, mas...
Qualquer browser, internet, ele roda.
Você mas você pode usar no papel.
Essa é a nossa recomendação, a nossa primeira, né, o NFT7. Vamos pra nossa segunda agora, então, né, que é o CRNVRS.
Isso.
Esse é o nome, CRNVRS?
Isso. Correto.
Então, o CRNVRS, né, o coronavírus, ele é um microconto jogável, né, é assim que o Dak descreve, né, Dak é o criador. Dak Corp, né, que tá no witch dele, é dakcorp.witch.io. Eu conheci o Dak no Twitter fazendo, ele faz quadrinhos, ele tem uma zine chamada Miririm. Eu já vi gente falando sobre, inclusive o próprio Vírgula, olha aí, ó, o mundo se conectando. Já vi, o Vírgula comprou a Miririm e tava falando, tava elogiando e tal. No, eu ainda não li nenhum zine ou quadrinho do Dak, mas eu quero. Eu quero, inclusive, o Miririm, que agora tá falando bem, mas parece que esgotou.
É esperando... digital ou...
Não, ele vende impresso também. Inclusive, sim, esgotou e eu tava esperando voltar pra...
Sim, que é mais legal ter. Mas tem a versão digital.
Mas tem a versão digital, ele tem um apoia-se também, que é... Deixa eu clicar aqui. Apoia.se, né? / DakCorp. DakiCorp. Vou botar o link também quando a gente for postar esse episódio.
Sim.
E ele faz zines, a Miririm, né? Que eu já falei. Lançamentos impressos e outros trabalhos. E um dos trabalhos dele foi esse joguinho, esse microconto, chamado CRNVRS. Né, coronavírus, que é um jogo em que você é um doguito, né, um cãozinho, isso, no meio a pandemia do novo coronavírus. Que você achou do jogo, Vi?
O jogo é muito bom, mas ele também me deixa muito triste, e ele me deixa mais triste no final.
Ah, sim, com certeza.
A gente vai chegar lá, mas é um jogo muito triste.
Ele é um jogo, ele é um pouquinho assim...
Mas ele é fofinho, ele é bonito. Tipo...
Ele é fofinho, ele é bonito, ele foi feito no GB Studio, eu acho. Quase certeza, porque no GB Studio ele tem essa vibe, né, Game Boy Color.
Isso. As cores mesmo.
Exatamente. E ele é bem... Ele tem essa vibe bem surreal. Tem esses olhinhos, esses...
Você interage com o cenário pra... De certa forma, são puzzles. Mas interagir, não é um... Você não precisa pensar, você só tem que interagir com as coisas até você achar a coisa certa e no final dá certo.
Sim, mas é interessante porque é um tipo de puzzle que você não vê muito em jogos, que tipo... Geralmente você tem que, né...
É intuitivo, um puzzle...
Você tem que meio que... É um puzzle de exploração, tipo, você explora tal área e você libera outra área.
Isso.
E geralmente, nem sempre é tipo um objeto, alguma coisa, tipo, você tem que andar um certo ponto pra você triggerar uma outra coisa que anda. É um jogo muito de... Né, você anda por uma área e você alguma coisa acontece aí. Você...
Isso. É legal, eu gosto disso.
Você fica... em sequência, liberando coisas.
Você acha que você tá preso, coisas. Você não sabe o que fazer, mas você volta e o que você interagiu ali liberou uma outra área em outro canto. O próprio jogo, ele fala. Ele ainda dá uma dica que isso acontece.
Então você entra no... Tem tipo um salão, né? Com um símbolo bem bonito no meio. E aí tem quatro salas. E aí algumas salas não tem nada e você tem que meio que... E nas salas que tem alguma coisa e ir liberando mais coisas pra liberar as outras salas. E,
sim.
E como o nome diz, é sobre coronavírus, é sobre a pandemia no geral. Algumas salas são mais específicas, por exemplo, sobre abrir mão de pequenas coisas, né? Mas outras, tipo, o descaso do governo com o povo, né? Demissão, isolamento, até sentir raiva, né? Que é algo que eu faço muito, tô fazendo muito no meu jogo atualmente, que é sentir raiva, porque é difícil não fazer quando você tá literalmente sentindo raiva todos os dias, né? Você acorda e vai dormir se sentindo raiva, se sentindo impotente, tipo...
E é importante falar que esse jogo, ele foi feito ano passado.
Sim.
Em qual mês, mais ou menos?
No mês 7.
Então, tipo assim, já tava numa situação feia, mas quando ele foi feito, você vê que nada mudou até hoje. Na verdade, mudou pra pior.
Sim.
Então, você continua jogando o jogo e quando você sabe que ele foi feito ano passado...
É, o choque é o final.
Hoje, você fica ainda tipo... Ah, parece que se esse jogo tivesse sido feito hoje, teria sido tipo, a mesma coisa, assim. Sim.
É os mesmos sentimentos. Exato, e aí você, a gente fala do final logo?
A gente já deu spoiler de outro jogo no final, com certeza. A gente tem que falar do final,
É porque no final aparece a data, né? Que foi. Eu até anotei a 30/7/2020. Sim. E aí mostra o número de mortos. E aí há 90 mil mortos pelo coronavírus, né, em 30/7/2020.
Isso Ou foi seja... ano passado. E isso foi no dia que o jogo foi lançado, eu acho, com base, né?
Eu creio que sim. Ou seja, a gente... Isso não é nem 10 meses da nossa data atual. E a gente já tá com... A gente já tá indo pros 500 mil mortos. Né, tipo.
Sim.
Então é um choque. Uhum. E tipo, nossa, 90 mil e era tipo, era tanto. E a gente já tava sofrendo todas as coisas que a gente tava sofrendo.
Sim.
Mas agora é tão mais. E tipo, você se sente até estranho. Tipo, é um sentimento. Então o final desse jogo me impactou bastante.
Porque ano passado, apesar de teve 90 mil, mas também tinha auxílio, uma merda, mas muito pouco, mas tinha.
E agora ainda, é menor, né?
Agora é menor ainda, com mais mortos. Parada de... Enfim, tava todo mundo mais, como se fosse, dedicado a fazer isso funcionar. Algumas pessoas, né? E hoje em dia, até pessoas que você mesmo conhece estão... Que ano passado estavam mais dedicados a isso, hoje, esse ano estão foda-se.
Foi desapegando, né? Foi normalizando.
Bem normalizado.
Os números já não chocam mais.
Basicamente não importa. 500 mil, 1 milhão, ninguém vai...
Só impressa que só importa agora quando o número fica redondo, sabe?
Uhum,
400 mil, a pessoa se importa tipo por meia hora, tá ligado? Fala, puxa, 400
faz
mil.
Faz uma postagem no Twitter.
Twitter, exatamente, 400 mil, uau. Aí 411 é tipo, foda-se, tá ligado?
Sim, sim. Exato. Às vezes que é aquele 11, não foda-se, mas são 11 pessoas, né,
Eu não tô nem falando isso, mas tipo... Falar, tipo, as pessoas são mais. É, tipo, não, isso é um fato, é o que tá acontecendo, tá ligado? Sim. O que deveria levar a culpa é o governo, né, obviamente.
Exato.
O povo só tá sofrendo no meio.
Sobrevivendo também. Nem que a pessoa tem que se fechar pra certas coisas. Parar de olhar a rede social, uma boa.
O povo ainda tem que trabalhar, né? Já que não tem esse auxílio que
não,
é nada.
Não existe a opção de não trabalhar mais.
Então é insano, sei lá.
E a versão do jogo em inglês, que ela saiu esse ano, o número tá atualizado, mas é um número atualizado pra quando ele lançou, que agora já é um número bem maior.
Agora já tá desatualizado.
Tem que lançar uma versão em outra língua com o um número atualizado de novo.
Vai ter que fazer todas as línguas pra acompanhar os números.
Até que um dia pare essa merda.
Então, esse jogo, né, do Dogito, ele... Você só fala com olhos e tem tipo um... É tipo um símbolo, né, que você fala.
Uhum.
Que parece ter uma... Você fala no começo e no fim, então acho que é tipo uma espécie de guia, alguma coisa assim. Uhum. Algumas coisas são bem diretas, dá pra você entender exatamente sobre o que tá falando, o que tá acontecendo. Outras coisas não são tanto, são mais requer um pouco de interpretação.
Sim.
Uma coisa muito legal desse jogo é a arte dele. Uhum. Tem aquelas salas, você tem aquelas arte, né, tipo em tapete, né?
Isso. Como se fosse eu. Porque basicamente ele só tem um chão, alguns objetos. Então é tipo esse chão é onde, tá, onde você vai estar olhando a maior parte do tempo, então ele não é um chão vazio, sem nada. Ele tem um tapete, uma, aquela arte, né? Que, como se fosse um...
Inclusive é interativo, depende do símbolo, eles falam alguma coisa, ou o Doguito reage de uma maneira diferente.
Isso.
Essa é a nossa dupla recomendação de dois microjogos, NFT7 e CRNVRS. Um é um RPG, e o outro é mais uma exploração, um microconto, né, focado na história, né, na mensagem que é passar. Os dois são meio... tem essa vibe.
Sim, de
protesto, crítica. O mundo tá indo numa direção bem bosta. Mas... previsível com o capitalismo. As duas coisas, no caso. O genocídio...
completamente desnecessário. Né? Porque você vê Sinan... que é o país comunista... 35 mortes, e hoje em dia eles estão vivendo normal e ainda estão tentando ajudar outros países com estão tentando criar vacina para fazer a patente da vacina livre, já que as vacinas das, né, tem os filhos da puta do Bill Gates arrombado que, e outras pessoas, né, empresários que querem manter a patente das vacinas.
Toda a Big Pharma é...
Exato. Que sempre foi uma...
sempre foi uma bosta e o plano é sempre lucrar, nunca é vida, né?
Sim.
Enfim. Essa é a nossa dupla recomendação. NF7, CRN, VIS. Sim, o mundo tá uma bosta. Pro brasileiro tá pior. E...
pelo menos esses dois jogos são de graça.
Então, os dois jogos são de graça.
Que tá,
eu não vou
que
reclamar. Tipo,
não, não dá pra reclamar.
Nesses tempos de... nesses tempos, só aproveita, são ótimos microjoguinhos, são muito legais, e siga o trabalho do Dave e do Daki, eu vou botar link dos dois na descrição. E você tem algo mais a dizer, Vi?
Não, fiquei até triste, mas é isso aí.
Acompanha
o trabalho da galera que tem gente fazendo coisa boa.
Vamos nos distrair e tentar sobreviver. Boa sorte a todos mais e...
é isso.
E vamos reclamar, né? Vamos fazer jogo reclamando, e se você é músico, faça música reclamando. Foda-se, se você tá no Twitter reclamando, que se foda, reclama aí no seu canal de reclamação.
Exato.
E quando chegar na hora de a gente ir pra rua, bora pra rua também, né?
Uhum.
Até porque a gente já tá morrendo dentro de casa. Essa porra. Jogue os joguinhos, siga o Dave e o Dak e o Vírgula. Muito obrigado por terem assistido.
Assistido, sei lá. Você pode ficar
na verdade. Você pode jogar o jogo quando a gente fala.
Assiste o jogo. Dá pra fazer.
Mas você tem razão, eu tava errado.
Não,
Ok, até a próxima e tchau.
Valeu.